Boa noite, irmãos. É um grande prazer e um privilégio estar aqui convosco hoje à noite. E fico feliz saber que vocês são todos crentes. Então vocês vão perdoar com facilidade meus erros de português. Tá bom? Eu quero falar hoje à noite sobre um assunto muito precioso. O amor de Deus. Amém? Vocês podem me ajudar a falar audivelmente João 3, 16? Vamos lá. Porque o mundo amará. Amém. 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 Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que maneira? Será que o só amor de misericórdia? Por exemplo, Deus criou o homem, o mundo, e logo depois tudo foi para o brejo. E ele sentiu mal, sentiu misericórdia, compaixão para aquele criatura que deu mal. Então decidiu mandar o filho. Foi isso mesmo? Ou será que tem mais alguma coisa mais profunda no amor de Deus? Eu acho que com certeza tem. Deus tem um propósito em criar um homem. Ele criou o homem na imagem e semelhança dele. Então, o homem, única criatura do universo que Deus criou na imagem dele, na semelhança dele. E por que Deus ia criar uma criatura igual a ele? O que estava pensando na hora de criar o homem? Foi um ato profundo. Antes de criar o homem, ele fez um conselho consigo mesmo e decidiu: vamos criar um homem. Ele cogitou, ele contemplou, ele conversava consigo mesmo e tomou uma decisão: vamos criar uma criatura em nossa imagem e semelhança. Para quê? Para que ele fez isso? Enquanto lemos a Bíblia, especialmente o Velho Testamento, no início da Bíblia, é muito fácil ler rapidamente e passar para cima de muita coisa. Mas no início da Bíblia são as sementes de tudo que Deus vai fazer. Em uma forma concentrada, como semente muito concentrada, né? Tem os planos de Deus, os desígnios de Deus são revelados. Quando Deus criou o mundo, ele criou os animais, macho e fêmea. Todos, macho e fêmea, casais. Mas quando ele criou Adão, ele criou ele só. Depois, todos os dias, quase todos os dias de criação, quando ele terminou a obra daquele dia, ele viu que estava bom. Não viu? Falou: está bom. Luz está bom, planta está bom, animais está bom. Adão... tá bom, não. Não é bom que homem esteja só. Mas tudo bem, Deus. Então por que você criou ele só? Se não é bom. Será que Deus está falando conosco? Será que Deus está se revelando um pouco? Se não é bom para o homem que foi criado na imagem e semelhança dele, um homem que fisicamente e internamente, imagem e semelhança, parece parecido com Deus, não está bom? Que tal ele? Que tal Deus? Será que pretende ficar só para a eternidade? Por que Deus criou o homem? Será que ele tem um propósito em criar uma criatura semelhante a ele? Para, no decorrer de tempo, criar para ele mesmo uma companheira? Irmãos, a Bíblia começa com um casamento. Lá no Jardim de Éden, nós encontramos o primeiro casamento. Adão e Eva se casaram, né? Mais ou menos. E no final da Bíblia também termina com casamento. Será que isso é acidente? Eu acho que não. Porque os ingredientes no início, no jardim, por exemplo, lá no jardim tinha uma árvore chamada a árvore da vida. E no casamento final, na cidade santa, a Nova Jerusalém, o que encontramos? A árvore da vida, dando fruto todo mês. E também, no início, um rio saiu do jardim para aguar a terra. E no final, o casamento, o que tem aí? A água da vida. Um rio jorrando debaixo do trono de Deus para dar vida a todos. Não tem? E na terra de Éden, eu acho que fica igual ao Brasil, né? Tinha ouro. Lá no jardim tinha ouro. E em Nova Jerusalém, a praça, ou dependendo da tradução, a estrada dela está feita de ouro. Não está? Também no jardim tinha vários tipos de pedras preciosas. E incrivelmente, no final, na Nova Jerusalém, está enfeitada com pedras preciosas. E no jardim também tem um negócio chamado de bedelho. Bedelho. Aqui no Brasil tem bedelho. Não. A verdade é que ninguém sabe o que é bedelho. Bedelho é uma palavra, não é grega, é latim, que os tradutores da Bíblia pegaram emprestado, porque nem eles sabiam que é bedelho. Mas alguns antigos traduções do Velho Testamento traduzem esta palavra pérola. E, de fato, a palavra é usada em outros lugares da Bíblia na descrição de maná, que foi branco e redondo, como um bedelho. Então, é concebível que bedelho significa pérola. E, no final, casamento final, lá na Nova Jerusalém, cada portão, tem 12 portões, né? 3 em cada lado. Cada entrada na cidade é de uma pérola, um gigante pérola, não é? Então, pensa comigo, como está formada uma pérola? A pérola sai de uma ostra, que é um marisco. E às vezes algo entra na concha do marisco, um grão de areia, alguma coisa, e fica irritando o marisco. E para resolver esta irritação, esse ferido, o marisco vai excretando, vai sangrando, vai, um fluido sai da ostra e engloba esta irritação e faz algo precioso. Não faz? Então, como a gente vai entrar na cidade? Quando Jesus morreu na cruz, o lado dele foi ferido e um líquido, o sangue e a água saiu e fez nossa entrada naquela cidade. Uma pérola de preço inestimável. Amém, irmãos? Então, será que os paralelos entre a primeira parte da Bíblia e o final da Bíblia são um acidente? Eu acho que não. Este livro tem vários escritores, mas um só autor, que do início até o fim está se revelando a nós. A Bíblia não é principalmente para nós ensinar, é para Deus se revelar a nós. Eu estou fazendo um atalho aqui, mas recomendo, quando você abre a sua Bíblia, não abra a Bíblia para pesquisar. Abrir este livro para comungar com Deus. Meditar nas palavras, não pesquisar, não. Porque Deus vai te mostrar o que é necessário. Você não tem que empregar sua mente para tentar entender, não. O entendimento humano não vale, não. O que vale é que Deus vai te revelar de si mesmo. E aqui na Bíblia, Deus se revela. E no início está se revelando algo precioso demais, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Sabe, no final da Bíblia, quem está casando é Deus. Jesus é Deus. Amém? Então, Deus, desde o início, quis preparar para si mesmo uma noiva. Aleluia. Então, antes de casar, Deus arrumou uma tarefa para Adão. Ele tinha que dar nomes aos todos os animais. Então, chegou em frente dele um zebra, guaxini, cobra, não sei o quê, um monte de animais. E Adão deu nomes a ele. Só que quando lemos com cuidado, descobrimos que não foi só uma sessão de nominar animais. Fala aqui, mas não foi achado companheira, idônea. Não foi achada uma esposa. Então, não somente foram Deus e Adão dando nomes aos animais, estavam pesquisando a raposa, fofinho, felpudo, bonito, mas não dá. Um gatinho, também bonitinho, mas não dá. Então, Deus tem um monte de criaturas, quem sabe qual tipo, mas existe querubim, anjos, um monte de onde está em redor dele. Só que há um problema: nenhum deles é igual a ele. Não pode casar, porque são criaturas diferentes. Está entendendo? Por que Deus criou o homem na imagem e semelhança dele? Foi só para glorificar o nome dele na eternidade? Não é ruim dar glória a Deus, mas ele tem um propósito muito mais profundo do que isso. Ele tem, já tem anjos, querubim, que não para de dizer santo, santo, santo. Tá bom, chega. Ele quer algo mais. Ele não quer ficar só. Ele quer casar. Então, este casamento de Deus requer um processo prolongado. Deus poderia ter criado para ele uma noiva perfeita, bonita e pronta. Mas não dá. Por quê? Ele criou Satanás, é Lúcifer, o mais alto, poderoso, bonito de todos os anjos, perfeito, bonito e pronto. E ele, com o decorrer de anos, ninguém sabe quantos, talvez milhões, bilhões, ninguém sabe, caiu um pecado. A cabeça dele subiu, ele notou a beleza dele, a glória dele, e decidiu agir independentemente de Deus. Então, se Deus ia criar para ele mesmo uma noiva perfeita, pronta, bonita, há um risco. Há um risco grande. Então, na sabedoria de Deus, ele criou um homem inferior dos anjos, e colocou no ambiente onde o diabo habitava, já sabendo que esta criatura fraca ia cair. Deus sabia de antemão que o homem ia cair. Por que eu digo? O Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Então, antes, Deus já sabia. Foi necessário. Nós vamos chegar de lugar de glória e beleza e santidade que é necessário para participar neste casamento, de uma maneira oposta que o Satanás chegou. Entendeu? A noiva de Cristo vai experimentar pecado e decidir, dia após dia, rejeitar o mal e se submeter totalmente ao marido. Então ela vai passar as provas, os testes, as dificuldades, para que na hora de Deus casar finalmente com a noiva, ele pode ter confiança completa nela. Amém? Sabedoria de Deus. Ele é sábio. Ele sabe que é necessário que nós passamos por este teste de rejeitar pecado, odiar pecado, fugir pecado e grudar nele, aceitar que ele nos purifica, santifica e prepara para aquele dia. Vou pegar meus óculos aqui. Na hora de comer a última ceia, aquela festa judaica, Jesus com os companheiros, ele falou: com grande desejo eu tenho desejado comer esta refeição com com vocês. Foi pela alegria que está esperando ele, que ele suportou a cruz. Aquele ignomínio, aquela tortura, aquela zombaria, aquela dor. É uma tortura. Sabe que a crucificação é uma tortura? Não é só morte, não. Você pendurar seus braços e colocar pinos nos seus pés, que dói pra caramba. Então você levanta para evitar a dor. Então você pendura dos seus braços, você fica sufocando. E quando você não consegue respirar mais, você levanta para respirar, isso que dói para caramba nos seus pés. Então você vai sufocando, doendo, até finalmente, com horas e horas de sofrimento, você morre. Por que Jesus fez isso? Porque ele tinha misericórdia, compaixão? Com certeza faz parte. Mas a Bíblia fala que tinha uma alegria esperando ele. Ele vislumbrou a noiva dele. Ele fez tudo aquilo para nós resgatar, transformar, purificar e preparar para ser uma companheira idônea, igual ele, para não mais ficar só. Esta preparação da noiva, mais um versículo que me ajuda aqui. Olho não veja, ouvidos não ouviram, nem entrou na mente do ser humano o que Deus tem preparado para aquele que o ama. Que o ama. Irmãos, eu vou te prevenir, é capaz que eu vou falar alguma coisa que vai te ofender. Mas, com seu irmão, eu sou obrigado não só falar coisas que agradáveis, mas falar a verdade. Então te peço, durante esta conferência, se você não concorda com algo, pensa, ora, você não tem que concordar comigo. Eu não estou recrutando seguidores. Não tenho grupo atrás de mim. Entendeu? Não é necessário você concordar comigo. É necessário você ouvir de Deus. Não sou eu que vai te salvar. É a palavra, entrada da palavra de Deus. Falando nisso, vou fazer um atalho aqui. Você sabe como Deus criou o mundo? Ele falou, a palavra saiu da boca dele e algo passou de existir pela energia, pelo poder daquela palavra de Deus, criou. Tão poderosa é a palavra de Deus que criou, passou de existir coisa que não existia antes. Entendeu? Mas o bom é que Deus está falando ainda. Ele falou a existir a criação antiga. Mas hoje existe uma nova criação. Já começou a nova criação. E começou aqui em nós. E cada vez que nós abrimos e a palavra de Deus entra, ouvimos a voz dele e recebemos a palavra dele, algo novo está criado em nós. Esta criação nova dentro de nós está sendo feito aos poucos pela entrada da palavra de Deus. Está entendendo? Então, cada vez mais que abrimos a Ele, cada vez mais Ele fala dentro de nós, algo novo está sendo criado num vaso de barro, tá? Num vaso de barro. Mas um dia aquele barro vai quebrar, o vaso vai quebrar, ela obra gloriosa, nova, que Deus está fazendo dentro de nós, vai brilhar. Amém? Então, nós, quando Jesus nasceu, ele nasceu num lugar sujo, fedorento, humilde, um estábulo, né? Manjedoura, cheio de animais, aquele negócio todo que animais fazem, né? E, na mesma forma, ele nasce em nós, lugar humilde, fedorento, sujo. Mas o plano dele é fazer uma mudança radical. Ele quer nos limpar e purificar de glória em glória até a imagem dele. Amém? Só que Deus não vai forçar a vontade dele. Ele não empurra. Isso é chave, irmão. Temos que querer de todo o nosso coração, senão Deus não mexe. Pensa comigo sobre Eva. Eva está lá no jardim com aquela fruta, não sei que foi, maçã, jabuticaba, não sei. Aquela fruta na mão, boca aberta, pronta de destruir a criação de Deus. Uma mordida e vai começar doença, morte, guerra, estupro, assassino, roubo, mentira e políticos. Toda uma mordida, entendeu? E Deus não fez nada. Não. Eva. Não. Ele deixou acontecer esta maldade que nós experimentamos. Se Deus não impediu a Eva, respeitou o livre-arbítrio dela, ele não vai empurrar a vontade dele em nós. Nós temos que querer, desejar. Estou falando tudo isso para ajudar vocês a desejar. Amém? Deus amou o mundo de tal maneira, não pouco. Ele viu a noiva dele e se apaixonou por ela e deu a própria vida dele para resgatar ela, levantar ela da lama, purificar ela e fazer ela bonita, limpa, santa, pura, preparada para entrar numa união com ele, que ele chama de casamento. Eu não inventei a palavra, não. Achei na Bíblia. Toda aquela intimidade, gozo, prazer de que o casamento físico é uma mera sombra. Mera sombra. De olho não tem visto, ouvido não tem ouvido, nem entrou na mente do ser humano o que Deus preparou para aqueles que o amam. Qual é o primeiro mandamento? É amar o Senhor teu Deus com todo o seu coração, toda a sua mente, tudo. Enquanto o Brasil é um país de namoro, eu vejo que a especialidade é namoro. Mas se eu chego, alguém chega para mim, se eu amo aquela pessoa com todo o meu coração, minha mente, minha força, é, puxa, ele é apaixonado, hein? Apaixonado. Irmão, está apaixonado com Cristo? Realmente? Se você ama um pouco, você tem um laçamento de paixão com Cristo, daquela intimidade, aquele desejo estar com Ele, aquela coisa ardendo no seu peito para estar com Ele? Ou você tem aquele relacionamento com Deus meio frio, distante? Não pergunta, né? Eu não sei, mas Deus sabe. Ele está nos chamando para participar com Ele no relacionamento tão íntimo que passa de imaginação do homem. Nem imaginamos, conseguimos vislumbrar o que significa. Mas é bom. Na mão direita dele são prazeres para sempre. Lembra? Prazeres. Só que, vamos dizer, a mesa de Deus é posta. Está lá. Depende de você comer. Ele não vai te forçar goela para baixo. Não. Quem bate, a porta abre. Quem busca, acha. Amém? Então agora vamos. Quero que você vai apertar seu cinto teológico, cinto de segurança teológico, tá? Jesus vai apresentar a si mesmo a igreja sem mácula e sem ruga. No meu ver, que a igreja de hoje tem, mais tem, é mácula e ruga. Que mais dá? Fornicação, adultério, mentira, roubaleira, pessoas se exaltando, dominando uns aos outros, e a lista é sem fim. E aí? Como vamos entender isso? Como pode Deus apresentar a si mesmo este monte de sujeira? Mesmo sendo filho dele. São filhos? São. Temos duas possibilidades. Ou ele errou feio, escolheu um monte de gente errada, ou não entendemos bem o propósito de Deus. No auge do ministério de Jesus, ele estava orando ao Pai, suando até sangue, rogando: Pai, Pai, faça com que estejam um, tu em mim, eu neles, que podem estar um conosco. Eu sempre achava, quando era jovem em Cristo, que Jesus estava pleiteando, rogando o Pai para unidade entre crentes. faz com que aconteça unidade entre os crentes, e tem muitos grupos advogando unidade na base de localidade, na base de um dia, na base de uma prática, não sei o quê. Mas hoje em dia, um espírito que eu chamo o espírito do filho de Davi. Lembra os filhos, todos os filhos de Davi? Um é Absalão. Lembra dele? Absalão, mas eu falo abrir salão. O espírito, cada esquina tem um. Entendeu? A unidade não somente está acontecendo, está dividindo cada vez mais. E se Jesus estava rogando o Pai, suando sangue, o Pai está nem aí. Cada dia que passa, a igreja mais dividida. Então vamos voltar para trás, voltar ao filme para trás e repensar quem Jesus estava pedindo ao Pai. Pai, por favor, Pai, faça que estejam um em nós, tu em mim, eu em ti, eles, uma unidade com o Pai, com Ele. Não entre si, não. Um conosco. A unidade que nós temos, esta intimidade que nós desfrutamos, Pai, que eles podem entrar naquilo. Entendeu? Não é um casamento fazer dois um só. Não estava orando para a noiva, esteja um com ele. O resultado, claro, seria unidade entre os irmãos. Pensa comigo sobre uma roda de bicicleta. E quanto mais os raios aproximam o eixo, cada mais juntos eles ficam, não é? Então, quanto mais aproximamos, todos nós estamos aproximando Jesus, quanto mais unidade experimentamos. Porque ficamos um nele. Não é unanimidade, uniformidade, conformidade. Não. Não porque concordamos, é porque amamos a mesma pessoa. Agora é uma palavra difícil. No grego, a palavra a, o artigo, né? Muitas as vezes inclui de a, de o, é embutido na palavra. Então, o grego fala que Jesus vai apresentar a si mesmo da igreja aqueles que são sem mácula, sem ruga. Será? Pensa nisso. Como ele vai conseguir purificar todos resistentes, rolando em pecado, rebeldes, cheio de, não cheio de amor, não namorando com Cristo, não abrindo o coração? Ele vai forçar a barra, goela para baixo? Então, o fato infeliz é que a igreja não está pronta. Porém, Jesus quer uma noiva. Cada um vai ter o que cada um quer. Todos aqueles que nasceu do alto são filhos de Deus e estarão com Deus para a eternidade. Vão, mas nem todos vão entrar numa intimidade que ele chama de casamento. Por quê? Não tem preparação. Na Bíblia, crescimento espiritual é paralelo ao crescimento físico. O João, por exemplo, fala em jovens, crianças, adultos. Nós estamos exortados a crescer nele em todas as coisas. É um processo de crescimento espiritual que vai paralelo à nossa vida física. Me perdoa por esta palavra, mas tem que dizer, Deus não é um pedófilo. Ele não pode entrar num relacionamento de casamento com alguém de 2 anos de idade espiritual. Não pode. Ele mesmo. Paulo falou sobre casamento. Se ela, a mulher, já passou a flor da idade dela, ou seja, ela amadureceu. A mulher, quando cresce fisicamente, floresce, muda, o corpo muda. Mulheres, cuidado, o homem não muda nada, tá? Ele só fica do mesmo jeito. Mas mulher muda. Amadurece e muda. E é um sinal que ela pronta, capacitada para casar. Não é? Então, obviamente, um pré-requisito para entrar nesta intimidade com Deus futuro é uma questão de maturidade. Entendeu? Se permanecemos nenéns, brigando, dividindo, pecando, odiando os irmãos, não dá. Dá para ser um filho? Dá. Você notou na Nova Jerusalém, as nações dos salvos andam na luz dela? Tá bom. Estão lá, estão andando na luz dela. Está satisfeito com isso? Seguindo o seu apetite, vai ser. Seguindo o seu desejo, vai acontecer. A mesa está posta, tudo oferecido, nem, e Deus não excluiu ninguém. Depende de nós. Um dia, um irmão me ligou de telefone: David, Deus tem me mostrado que os convidados não são a noiva. Lembra aqueles parábolas sobre festa de casamento, um monte de convidados? A noiva não é convidada. Ele falou, ela que convida. Ela não é convidada. Eu confesso, resisti um bom tempo, talvez uns anos, resisti. Que isso? Mas depois Deus falou comigo aquele versículo: o Espírito e a noiva dizem vem, convidando. Então a noiva é tão um com o Espírito que eles falam com uma só voz: vem, gente, vem comer, vem limpar, vem crescer, vem se preparar. Desculpe. Todos nós estamos na fase de preparação. No casamento brasileiro, até os convidados se preparam. Colocam vestidos novos, bonitos, maquiagem, terno, gravata. Mas a noiva precisa de muito mais preparação, não é? Então, para chegar e participar na festa, precisa de transformação, precisa de crescimento. Mas quem vai fazer parte da noiva precisa de muito mais preparação. Olho não viu, ouvido não ouviu, nem entrou na mente do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Está namorando com Cristo? Está apaixonado por Ele? Ou está satisfeito só ter nascido de novo e receber algumas bênçãos de vez em quando, uns benefícios de cura, libertação de uma coisa ou outra? É bom, cada um seguindo o seu apetite, cada um seguindo o seu desejo. Deus não vai forçar você, não. A noiva de Cristo, o novo Jerusalém, tem uma característica interessante. Ela é transparente, igual cristal. Tem nada escondida, nada escuro, nada privada. Ela é transparente. E você, diante de Deus, tem algo escondido? Está fechado? Tem áreas escuras? Tem pecados do passado que você não abriu para Ele tratar? Tem medo de abrir? A mulher de Deus, que parece, eu acho que é Apocalipse 12, lembra a mulher de Deus? Que deu à luz o filho varão, ela é nua. Eu digo, porque fala que ela é vestida com sol. Será que tem uma bola quente em frente, está queimando as mãos? Não. É um brilho, entendeu? É uma glória emanando dela. Eis a roupa dela, entendeu? E o irmão teorizou que talvez Adão e Eva, no início, antes de pecar, tinham uma glória também, um brilho. Estavam nus, não se envergonharam, um brilho, que ela sabe que é glória, um brilho. Mas quando pecaram, pum, alguém apagou a luz. E de repente eles se viram nus. Puxa, sou nu aqui. Então, o que significa isso? Não estou recomendando começar um campo de nudismo, tá? Estou falando que diante de Deus, nós temos que tirar as roupas, as coisas escondidas, coisas secretas, os pecados enterrados. E deixa Ele perscrutar nosso ser de cima para baixo. E tratar o que Ele acha dentro de nós. Pode ser trauma do passado. Pode ser uma ofensa. Uns dores, decepções. Mas não devemos ter algo secreto. Algo escondido de Deus. Por isso, irmãos, precisamos conhecer o amor de Deus. Estou falando da paixão de Deus para conosco, desejo para conosco. Por quê? Você não pode abrir para alguém de qual você tem certeza. Você não tem certeza que aquela pessoa te ama profundamente, com paixão, totalmente sem reserva, te ama. Não abre totalmente. Entendeu? Então, Deus quer que nós conhecemos o amor dele. Vamos para Efésios 13, versículo 16 e adiante. Perdoa, irmãos, minha leitura aleijada aqui, mas vou tentar, tá? Efésios 13. 13, deve ser 3, tá? 13 não tem. A minha Bíblia é esticada aqui. 3, 16. Todo mundo já achou? Quase. Um monte de gente ainda procurando. Está no Novo Testamento, tá? De fato, fica na página 1314. Desculpa. Vamos lá. Ouro, para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Ouro, para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Para quê? Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Irmãos, que versículo! Será que você está cheio de toda plenitude de Deus? Ainda não. Mas, namorando com ele, conhecendo o amor dele, conhecendo o amor, você consegue abrir. Conhecendo o amor, você consegue confiar. Deixar ele tocar as partes que mais dói, que mais dá vergonha. Temos que abrir a ele. Temos que viver uma transparência total. Temos que viver uma nudez espiritual, para que podemos experimentar toda a plenitude de Deus. Não alcançamos ainda. Estamos ainda caminhando. Mas, irmãos, existe mais, muito mais de Deus. Ele é infinito. Está vendo a largura, comprimento, altura? Me faz lembrar da terra prometida. Largura, comprimento, lembra? Deus deu os filhos de Israel a terra toda. Definiu as fronteiras daqui para lá, daqui para lá, é seu. Só que tem alguma coisa. Você tem que entrar e tomar posse. Dia após dia, passo por passo, não vou te dar a terra toda de imediato, porque não aguenta. Lembra? Ele falou. Vou te dar pouco a pouco. Irmãos, temos uma terra prometida, a plenitude de Deus. Mas não adianta ficar no outro lado do Jordão agradecendo Deus. Oh Deus, obrigado, você nos deu uma terra tão boa, a plenitude sua, aleluia, é nosso, graças a Deus, obrigado. Faz nada isso, irmãos. tem que atravessar o Jordão, enfrentar os gigantes, as fortalezas na sua vida, os inimigos, seguindo o Espírito Santo dia após dia, passo por passo, entrar e tomar posse. Se não, mesmo que a sua, teoricamente, não é sua. Entendeu? Deus nos deu uma salvação completa, porém, depende de nós querer, desejo entrar e tomar posse. Vamos amar nosso Deus com todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, todo o nosso esforço. Vamos abrir nosso ser a Ele, confiando que Ele vai tratar o que Ele acha dentro de nós em amor. Não zombaria, não crítica. Tem um irmão amado que me ajudou a aprender português. E aplicou uma técnica comum no mundo. Toda vez que eu errei, paguei mico, paguei orangotango, paguei até gorila, ele me zombava. Então a técnica dele foi zombaria. Mas Deus não é assim não, viu? Ele vai tratar tudo que nós abrimos com amor. O amor cobre pecado. Não vai espalhando. Ah, o pecador, fulano, não. Ele nos ama profundamente, perfeitamente. E quanto mais nós confiamos neste amor, abrimos a Ele, Ele vai operar em nós para efetuar uma grande salvação. Aleluia. Amém. Primeiro João disse que não, vamos abrir não, porque nós temos. Quem teme, quem tem medo, não está aperfeiçoado em amor. Você lembra aquele versículo? Quem tem medo, quem tem teme, não conhece o amor de Deus. Não consegue tomar posse, que o medo atrapalha. Irmão, estou falando tudo isso para te encorajar, abrir, experimentar o amor de Deus que passa todo o entendimento, para que vocês, nós todos, podemos estar cheios de toda plenitude de Deus. Vamos namorar com Cristo. Vamos apaixonar por Cristo, para que naquele dia poderemos entrar no casamento com Ele. Amém, irmão? Ok. Obrigado pela sua paciência.